cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar o nosso contador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar o secretário Paulo, secretário de obras, cumprimentar os assessores aqui presentes, TV Câmaras, funcionários dessa Câmara e demais pessoas aqui presentes. 14 de dezembro de 2020, sessão ordinária de número 41. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Presente. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Jean Jacques Lauvers para a sessão de hoje encontra-se em Isaías capítulo 38, versículo 1 a 6, que passa a fazer a leitura.
Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu.
O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronta-se para a morte. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias, e ele disse: Eu, o Senhor Deus, dos seus antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Até aqui.
Convido para um momento de silêncio pelo falecimento da senhora Laura de Oliveira Vaz Schaeffer, ocorrido dia 10 de dezembro, e da senhora Laura Gunseibet e Eufrida Sater Jastro, tia da servidora da Câmara Municipal, Lucinéia Sater Miranda, ocorrido no dia de hoje. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 40, realizada no dia 7 de dezembro de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a palavra para o senhor secretário de obras, senhor Paulo Emílio Anhols, que foi convocado a pedido do vereador Rogério Guns para prestar esclarecimentos sobre a calçada da rua Florêncio Augusto Berge.
Boa noite. Em nome do nosso presidente, né, Elmar Francisco Tom, quero cumprimentar a todos os vereadores e a vereadora, a todos os presentes e quem nos assiste. Mais uma vez, né, eu fui convocado aqui, eu acho que é a terceira ou quarta vez, né, Rogério? Que eu já venho falar sobre, desde que iniciou o mandato, sobre acessibilidade, né? É um tema... Não vou dizer que não é um tema polêmico, mas é um tema difícil, né, de a gente lidar, né? Você vê que já é a terceira ou quarta vez que eu venho na Câmara para falar sobre acessibilidade. Né? Aí, né, Rogério, na última sessão, numa sessões anteriores aqui, o senhor comentou sobre a rua, as calçadas da rua Florêncio Augusto Berger, né? Que seria o fruto da minha convocação. E eu vou ler aqui os pontos que, né, que, no quais eu fui convocado aqui, até mesmo para me explanar. O primeiro ponto fala sobre a calçada, no caso, e no qual tem pontos e rampas muito inclinadas e que o número de faixas é limitado. Bem, eu acho que é de conhecimento de vossas excelências, né, que nosso trânsito aqui não é municipalizado. Então, todo projeto nosso passa para o no caso, Detran, que era o responsável pela fiscalização. Algumas das faixas elevadas que a gente propôs não foram aceitas pela legislação do Detran, e realmente, vereador, alguns pontos realmente, onde foi possível fazer, inclusive até as rampas, né, que no caso tem que ser feita exatamente ou onde tem faixa elevada ou faixas de acesso, realmente algumas realmente ficaram um pouco inclinadas, realmente. Também um pouquinho pela limitação, que a gente sabe que tem calçada mais larga, mais estreita, às vezes aquela largura a gente às vezes não consegue. Só que, não sei se o senhor reparou, a empresa começou a mexer para tentar acertar, realmente teve algumas bem inclinadas, realmente a gente verificou, e a empresa já foi notificada, ela já até mexeu, se eu não me engano, quinta ou sexta-feira ela começou a mexer já ali perto da curva que entra para o Magesc, ele já começou a mexer. Aí ele começou a mexer até para tentar acertar essa situação da questão da inclinação da rampa, realmente que alguns pontos estavam bem, bem problemáticos.
A questão não é tanto a inclinação aí, né, nesse ponto. É igual ali na parte ali da... Onde que você falou que eles estão mexendo ali no final do Magésio, ali tem a vidraçaria, ali não tem rampa de acesso para essa calçada. E onde que tinha um quebra-mola ali, vamos dizer, ali onde tem a capotaria do Zay para cá, ali está programada uma faixa elevada, mas como eu fiquei sabendo, também a gente fica por dentro, não foi permitido porque já tinha outras, igual você falou, quem controla é o Detran, ela não permitiu, né? Só que do lado de, daqui para lá, do lado esquerdo, eles fizeram, onde que termina a calçada, eles poderiam ter feito uma rampa suave, né, para poder descer cadeirante, para pelo menos atravessar até do outro lado, porque eu faço sempre o teste para vim aqui questionar com você. Com...
Claro, não, está certo, você então, vivencia,
aí,
né?
Não é porque eu sou só eu que sou cadeirante, não, mas não. Eu faço por todos. Aí, aquela parte ali, eles, mesmo que não tiver uma faixa, mas que desse para fazer uma queda melhor, né, na regra, e ali do outro lado, para ir no Zike, poder subir de novo. Porque aí, o cadeirante, ou a mãe que está levando a criança, ela consegue ir até lá perto do careca. Caso não tenha isso, vai ter que ter sempre um acompanhante junto.
Ali, pelo que eu entendi ali, mas ali eu acho que não tem faixa pintada.
Não tem faixa, era um quebra-mola antigamente, tirado. Mas já que não vai poder ter,
o problema
os males fazer pelo menos a rampa para descer.
O problema é que a rampa ela tem que estar limitada, né? Pelo menos a legislação fala que a gente tem que limitar ela onde tem faixa de pedestre para evitar um acidente.
Mas então não dá para continuar a calçada. Você, mais do que eu, sabe que não foi forçado a fazer o calçamento aqui.
Sim.
Foi adaptado
foi,
de acordo
exatamente.
Com Santa Maria. Mas ali é um lugar que daria para melhorar. No final daquela calçada, ele passa ali no, na casa do Real Mapotrates, e à frente ali, aí chega lá, não dá para descer.
Entendi. Vou dar
aí ali e chegar do outro lado.
Entendi.
Porque lá para cima, para frente é os postes. Mas isso não é com vocês, que vocês fizeram o melhor possível. E outra coisa questionada, acho que você vai trazer em pauta, é a questão das faixas elevadas, que tem aquela greta do lado, né? O escoador aí, essa só a maioria, né?
Sim. Então, essa questão que o senhor me levantou aqui, eu vou dar uma analisada, foi igual eu falei, algumas coisas a gente não conseguiu fazer porque o Detran realmente cortou, não deixou por causa da legislação. Eu vou dar uma analisada com a equipe amanhã sobre esse questionamento do senhor. A gente vai analisar ali. Realmente é um ponto ali, realmente de uma discussão. A gente tem que olhar com carinho. Então, eu vou sentar com a equipe amanhã. Você tem uma possibilidade, talvez até com o Detran, a gente pediu o Detran também fazer talvez alguma...
Uma faixa
sim, alguma, pelo menos a pintada, né, para dar uma segurança maior. Com relação ao outro questionamento, né, que o senhor já colocou aqui, a questão do escoamento de água nas faixas elevadas. Esse foi um problema que a gente viu logo de início, né? Que a gente colocou tubos para fazer o escoamento e com as chuvas que vieram aí, a gente viu que aquilo não está adiantando. Então, a gente está mudando o escopo do projeto para criar uma passagem de água maior e criar grelhas que dê para passar a cadeira de roda ou a pessoa passar sem ter o problema de ter um degrau, uma possibilidade de cair, se machucar. Porque o tubo realmente também não deu certo por causa do escoamento. Estava represando água. E a grelha seria melhor, só que a grelha também tem que ser uma grelha...
Resistente,
ela não pode também ter... ela não pode ser muito espaçada para uma pessoa, uma criança cair, machucar o pé. Então, a equipe está fazendo um estudo lá, como que vai ser feito, barra chata, como que vai ser feito.
Ali
inclusive no
Eliseu.
Inclusive foi o próprio Eliseu ali que fez de agrado, ele botou ali, ficou muito boa. A grade que ele botou ali. Então, a gente está se baseando na dele para fazer a mudança no projeto para realmente colocar e acertar essa situação.
E com questão também aquela calçada de cima, ali eu sei que eu acompanhei, fui junto com a Maria, a arquiteta, o dono da construtora foi junto.
Sim.
Ali deu muito trabalho para tentar melhorar para essa questão de acessibilidade. Aí chegou até um ponto que não dá para passar quase a pé, né? Aí, talvez ali, não tem como fazer faixa, nada, mas talvez fazer uma, já que, vamos dizer, um cadeirante está ali, que ele não pode descer, uma rampa, mesmo que não precise, não precisa uma faixa, mas fazer uma rampa para poder descer. Porque a pessoa chega até determinado ponto, aí, pô, não dá para mim descer aqui. Retornar 200, 300 metros. Sim. Eu já fiz isso muitas vezes. Hoje, graças a Deus, muita gente critica essa calçada do centro, mas eu consigo andar livremente, de lá até aqui, tanto de um lado como de outro.
Sim.
Isso aí, para mim, é uma maravilha. E aí, também quero levar a questão aí dessa calçada aí do centro, já tomando um pouco essa parte. Tem uns lugares que estão rachando, onde que eles fizeram a junção. Eles faziam um pedaço de calçada, aí dali para frente esperavam um tempo e faziam de novo.
Uhum.
Se desse para dar uma fiscalizada
ali. Sim, eu pedi a fiscalização para fazer um checklist final, até mesmo por causa dessa junção. Às vezes é interessante você botar uma fita, né, de borrachada para fazer a dilatação ali, porque realmente você concreta em uma semana, depois de 15, 20 dias você vai concretar o outro, e realmente ali é um lugar que vai fissurar. Então ali é o local que eu exigi, isso aí é até bom que o senhor está colocando, a gente lá pessoalmente, inclusive vou fazer esse compromisso de pessoalmente dar uma olhada nessas situações, para a gente tentar acertar, porque a obra está na fase final realmente desse último catacata.
E eu lembro que eu não chamo você aqui para criticar ou falar mal, a gente chama você para explanar para todo mundo, a sociedade, como que está feito e o que pode ser melhorado, né? Que a gente sempre foi assim, eu sempre conversei com vocês livremente lá, a gente acompanhou os projetos.
Sim, claro.
E vocês sempre fizeram o melhor possível, né?
É igual eu falei, é um tema bem, bem assim, difícil, né, de ser,
foi.
Porque às vezes a gente tem que atender a legislação, mas a gente sabe que a nossa calçada, às vezes, igual, né, tem vários pontos que estrangulam, então a gente tem que tentar fazer a melhor adaptação possível.
Às vezes
se adapta para um, mas o comércio, por exemplo, às vezes se sente prejudicado. Então é uma situação que a gente tem que botar na balança e fazer o estudo e tentar o máximo, tanto que a gente, sempre que apareceu os questionamentos, sejam por meio do comércio ou por meio de, né, das pessoas que transitam, como o senhor, que levantou essa bandeira desde o início. Então, a gente sempre tenta botar na balança e fazer a melhor maneira possível. Eu agradeço, e é importante a vinda da gente até essa discussão, essa dia, porque isso vai ser não é hoje, né? A gestão aqui, por exemplo, a minha pasta agora, dia 31 se encerra, então a gente não sabe quem vai vir, quem vai dar continuidade, e o trabalho de acessibilidade vai continuar. Isso, a tendência é, as calçadas têm que ser cada vez mais melhoradas, né, a questão criar ciclovias, entre outras coisas.
E desde o início a gente teve reuniões, como você lembra, né, da questão da acessibilidade, o quanto foi trabalhoso adaptar a essas situações, né, que forçar a Santa Maria não está preparada para isso, não só Santa Maria. Eu sempre cito como exemplo a Brasília. Brasília, quem projetou foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek fundou a Fundação SARA, que é mundialmente conhecida pela reabilitação de deficiente. E ele tinha uma filha deficiente. Então, uma pessoa que tem na família um filho deficiente não conseguiu projetar uma cidade ideal, né?
Sim, é porque então, é igual a gente tem sempre discutindo, né, se o senhor sabe disso, é a questão realmente que tem que tentar botar na balança, né? Porque você tem a parte comercial e você tem que dar o direito de todo mundo ir e vir. Eu acho que as discussões foram boas, eu acho que durante esses anos a gente evoluiu muito essa questão, criamos nossa legislação para atender de uma maneira coerente a legislação realmente federal de acessibilidade. Então, eu acho assim, é sempre válido. Eu fico lisonjeado em vir aqui, eu acho que o trabalho nosso é esse, é vir cá, explicar, passar as informações, para ficar uma coisa bem transparente.
E, para finalizar, eu já disse uma vez, eu acho que em toda a história do nosso município, desde que ele é município, nunca se levou tanto em conta essa questão da acessibilidade. Por pouco que foi feito, que todo mundo acha que é pouco, para aqueles, né, que talvez acham que aquilo é pouco, mas para quem necessita, foi muito feito.
Sim, mas tem que começar, né, não tem? Tem que dar o pontapé inicial. E o começo sempre, tudo que se modifica ou que você interfere de alguma maneira é difícil. Mas para as próximas administrações, eu acho que o trabalho foi iniciado e é só dar continuidade
e conscientização, né, das
Isso
pessoas.
Aí, exatamente.
Paulo, só quebrar o protocolo, como é que vai ficar a situação daqui na cooperativa? Ali já tem um projeto de fazer uma rotatória, porque a população cobra muito.
aqui na frente, aqui, né?
Aqui.
Então, ali, na verdade, ali foi feito um estudo, junto com o Detran, da possibilidade de fazer tachão e pintado, como foi feito lá no Poço Careca, porque aqui a gente é uma descida, e para caminhões grandes, né, Bitrem e tal, para fazer a curva, você fazer uma coisa fixa é complicado. Então, no Detran foi feito isso, né, eu até não entendi por que ainda não foi executado, até bom que o senhor colocou isso aí para mim procurar saber o que está acontecendo, porque na mesma época foi discutido, e, inclusive, foi feita aquela faixa embaixo da mortuária, exatamente para diminuir a velocidade para quem está entrando na rotatória, de quem vem na principal. Então, é até interessante a colocação de Vossa Excelência, que eu vou até correndo atrás, vou ver se o mais rápido possível, porque que realmente ali realmente não foi feito ainda. Né? Lá no Careca foi feito e aqui não.
E outro, é que sempre se comunica com a gente, conversa, é a situação do calçadão para Belém.
Ah, isso. Desculpa.
Então, outra coisa que eu queria que passasse para a população, porque eles ficam falando, ah, não termina o calçadão, aí a gente fala com eles que por motivo que a empresa não está fazendo o serviço correto, foi cancelado. Eu queria que você desse uma explicação para a nossa população de Santa Maria.
Importantíssima essa colocação. Essa calçada, né, é um convênio com o governo federal, é um recurso do governo federal, para ligar Santa Maria à região de Belém, né, da cerca de quase 6 quilômetros. Infelizmente, não é a primeira, e eu gostaria que fosse a última, mas não vai ser. Sempre existem as empresas que vêm, não sei se vêm para se aventurar. Elas, não sei se elas pensam que aqui no interior a gente, né, é um bando de bocó, desculpa a palavreado, acha que vai vir aqui e fazer a coisa do jeito que quer, e não funciona assim. Tanto que ele já foi notificado, já foi penalizado, já retivemos, nem pagamos a ele, porque realmente estava um serviço horroroso. Tentamos, só que infelizmente, né, Vossa Excelência sabe, para a gente conseguir rescindir um contrato, mesmo com tanta coisa assim na cara, você precisa notificar uma, aí dá o direito de resposta para a empresa, aí vai tantos dias, você vai dar outra notificação. São pelo menos três a quatro notificações para você conseguir rescindir um contrato de um ponto de vista legal, público. Né? Então, a gente já está em fase de rompimento com a empresa. Vamos estar convocando as remanescentes na ordem de licitação. Não sei se vamos conseguir êxito, porque é um contrato antigo. Então, com aumento de materiais e tal, eu não sei. Nós vamos tentar chamar as empresas para ver, porque normalmente a empresa tem que pegar com o preço do primeiro colocado. Então, nós temos que ter essa discussão com as empresas para ver quem vai querer também, para não ter um risco também, que não adianta nada a gente forçar a barra, querer que... E pega uma empresa, a empresa também não consegue tocar depois a obra, é outra dor de cabeça. Então, a gente vai convocar as empresas. Se não tivermos êxito em contratar no processo licitatório existente, infelizmente, nós vamos ter que fazer um outro processo. Só que é aquilo que a gente vem falando aí durante 4 anos, né, essa última administração, a gente vem penalizando muitas empresas, mostramos que realmente aqui, mesmo sendo interior, a gente tem uma equipe técnica qualificada que consegue realmente, por lógico, temos problemas pelo volume de obras, às vezes acaba algum outro problema passando, mas, de modo geral, a gente tenta penalizar, a empresa está sendo rescindida, o contrato, se eu não me engano, subiu hoje para o jurídico, assinei agora à tarde o pedido de rescisão, para a gente poder tentar o mais rápido possível resolver esse problema.
Eu só sei que um dia desse eu fui para Belém, eu vim de lá, eu vi aquele pessoal limpar com enxada, nem máquina não tem. Aí eu vim, procurei o presidente e falei, ó, nós temos que embarcar urgentemente essa obra. Mas se não fosse os vereadores, duvide, essa obra ia ter que continuar. Eu falei com o presidente ligou para a secretaria, porque essa obra era uma vergonha. O cara trabalhando de enxada, rapaz, fazer isso aí, rapaz. É uma vergonha. Olha hoje como é que está feio. Isso o secretário tem que olhar desse início, acompanhar, não desse jeito aí. Muito obrigado.
Vereador, concordo com grande parte da... Na verdade, quase 90%. Só não concordo com a colocação final, mas é uma colocação minha, pessoal. Questão de que o secretário necessariamente... Infelizmente, às vezes, nós temos uma equipe técnica, a equipe tem que repassar, assim como nós, Vossa Excelência, são os olhos da gente. Em nenhum momento, Vossa Excelência chegou para mim, realmente o presidente várias vezes chegou, conversou, deputado estadual chegou, vários vereadores, o senhor é a primeira vez que coloca a situação, concordo com a sua palavra, realmente está um verdadeiro caos, aquela obra está ruim, mas é aquilo que eu falei. A gente, infelizmente, no setor público, a gente tem um problema. Por mim, eu dava uma notificação, para mim já estava suficiente, mas infelizmente tem que notificar, a empresa tem direito de resposta, que eu posso locar equipamento. E a gente viu, no tanto que rompemos, nós estamos pedindo um rompimento de contrato, retendo medição. Então, a gente está fazendo nosso trabalho. Nós não negamos nosso trabalho, nós não fomos incoerentes. Só que, infelizmente, às vezes, quer mais, eu me sinto assim, embaraçado em ter que passar na frente ali, a gente passa ali quase todo dia, e vê uma situação daquela. Eu, como engenheiro civil, um profissional que eu trabalho há 18 anos como engenheiro civil, vê uma situação daquela, me revolta, assim como o senhor ficou revoltado. Mas, infelizmente, é aquilo, a gente precisa notificar, a empresa não tinha estrutura, a gente percebeu desde o início. A única coisa que ela fez direito foi na frente do ponto de ônibus. Dali para baixo, virou bagunça. Secretário, só que a gente notificou e agora nós estamos rompendo contratos, sem prejuízo para o erário público.
Eu continuo a palavra. Eu vim e eu falei com o meu grande presidente que eu tenho nessa casa. Ele prontificou logo para ligar para o senhor e ele resolveu. Eu falei com ele, se não vou resolver, eu vou tomar providência em promotoria. Mas acontece que o presidente aqui nessa casa de leis é muito competente. Ele procurou Vossa Excelência, ou o senhor, quero dizer, e resolveram. Graças a Deus que pararam a obra, senão isso aí fica uma vergonha em nosso município.
Sim, com certeza. Não tinha a menor possibilidade de continuar. Então, como eu disse, a gente já subiu hoje para romper o contrato, e nós estamos chamando as empresas remanescentes para ver se vai continuar com o mesmo processo licitatório ou vai ter que montar um novo.
Para finalizar aqui, agradeço aí que você veio, explanou todas as vezes que foi solicitado, explanou tudo certinho, o que foi solicitado, e prometo que agora não chamo mais você aqui, falou? Não convoco você não esse ano.
Obrigado.
Pelo menos não.
Obrigado. Eu que agradeço. É sempre bom essa vinda, essa discussão, porque a gente acaba levantando outros temas, né? Foi importante eu ter vindo, senão não ia ter informação, por exemplo, do calçadão, como da rotatória, né, que o presidente levantou aqui. Isso é importante, é sadio. E eu estou aqui à disposição, sempre precisar, as portas abertas enquanto a gente estiver ali na secretaria. Está a porta aberta para todos.
E eu também,
a população.
Quero agradecer a presença sua e também agradecer muito que a galeria lá de São José do Rio Claro ficou pronta. A comunidade está muito satisfeita com a secretaria, que foi lá, fizeram o serviço. Aquela ponte era uma situação difícil. Não sei como não caiu ninguém lá dentro. Sim. Durante esses anos foi cobrando. Eu cobrei isso muitas vezes. Cobrei na gestão anterior do ex-prefeito e várias vezes na gestão do nosso amigo prefeito Hilário. E agora, nosso prefeito, junto com a Secretaria de Obra, conseguiram concluir aquela galeria. Então, a comunidade mandou agradecer muito, tá? Muito pelo trabalho que fizeram lá. Muito obrigado, Paulo.
Beleza. Obrigado.
Já que outros vereadores fugiram do protocolo, né, do assunto, é sobre aquela ponte, né, lá da entrada para Barracão.
Sim.
Que a gente tinha conversado para colocar uma galeria, para aumentar, porque ela está quebrada do lado, e não foi concluído até hoje. Né? Foram várias cobranças minhas, né, e não foi concluído. Você ainda, né, tem previsão de fazer ou vai ficar?
Sim. Não, na verdade, o que aconteceu? Como a gente estava com a programação da licitação daquele trecho, relicitação, né, porque estava previsto para agora, semana passada, infelizmente, algumas empresas fizeram alguns questionamentos lá que a gente precisa de um tempo para ver se teve algum problema no projeto ou não. Então, a gente teve que, né, por precaução, né, cancelar a princípio a licitação para analisar tudo, os questionamentos das empresas. Estava previsto fazer uma ponte ali nova, nessa licitação, foi colocada. Em vez da gente pegar a galeria e emendar a ponte existente hoje, foi colocado no processo licitatório. Agora, com esse cancelamento, que provavelmente em janeiro deve ser feita a nova publicação, essa ponte está incluída nesse processo licitatório. Né? Já estava, né? Mas como teve essa complicação nessa questão de questionamentos de empresa, optou-se para deixar o processo licitatório provavelmente para ocorrer em janeiro. Mas a ponte foi botada a substituição de uma ponte nova, porque até então a gente estava pensando talvez acertar e aumentar a ponte com uma ponte galeria próxima. Mas como tinha a possibilidade de fazer o asfalto, vai se fazer o asfalto na região, optou-se em jogar no processo licitatório para fazer uma substituição, uma ponte já coerente do tamanho, sem emendar, porque a gente sabe que passa muita carga ali, e aí poderia uma emenda ali abrir e dar um problema maior. Então ela está incluída no processo licitatório que provavelmente deve ocorrer em janeiro, acredito eu.
Então tá bom, é o jeito de esperar então, né? Vamos ver janeiro, porque, né? Porque esse asfalto, infelizmente, foi o único trecho, né, que ficou para trás. Que, né,
ali dos que foram propostos fazer.
Né, que ficou para trás, porque a empresa, né, não concluiu.
Pediu rescisão, não concluiu.
Pediu rescisão e agora, no final, né, eu tinha esperança de ser listado e não aconteceu que não foi listado.
Infelizmente.
Mas, né, vamos estar junto com o prefeito, cobrando, né, que ele se inicia logo em janeiro, fevereiro do ano que vem, para poder concluir esse pedaço também.
Sim. Obrigado. Eu queria agradecer aí mais uma vez e dizer que as portas estão abertas enquanto a gente estiver ali na à frente da secretaria e provavelmente quem vai suceder aí vai fazer um bom trabalho também. Obrigado.
Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 9 de dezembro de 2020. Mensagem número 058/2020. Encaminha projeto de lei de número 055/2020, que dispõe sobre a criação do concurso anual Fachadas Natalinas no município de Santa Maria de Jetibá. A sua excelência, o senhor vereador Ilmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, o incluso projeto de lei propõe a autorização dessa egrégia Câmara Municipal para custeio de prêmios do concurso anual de fachadas natalinas. O município de Santa Maria de Jetibá, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, reconhece a necessidade de realização de eventos que promovam tanto a cultura pomerana como outras, notadamente em período natalino, que em época de confraternização e aproximação das famílias e povos. Outro sim, é bom alvitre mencionar que o ano de 2020 está sendo marcado por acontecimentos inimagináveis, o que reforça a necessidade do vislumbre de eventos que tragam mensagens de esperança e causem afeto entre os munícipes em tempos de pandemia. A programação natalina é um evento anual composto por várias atividades, sejam lúcidas ou culturais, que visam a integração da população e o entretenimento face à contaminação pelo coronavírus e consequente isolamento. Nesse sentido, solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarenses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 11 de dezembro de 2020. Mensagem número 059/2020. Encaminha projeto de lei de número 056/2020, que altera os artigos 36 e 37 da lei de número 2397, de 26 de novembro de 2020, que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Ilmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio poder legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos, a vossa excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 056/2020 para votação desta colendedilidade, fazendo acompanhar a seguinte, a justificativa. O projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo proceder à alteração dos artigos 36 e 37 da Lei Municipal nº 2.397, de 26 de novembro de 2020, que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Santa Maria de Itibá e da outras providências. A alteração se faz necessária para adequar a Lei Municipal aos artigos 1º e 7º do Decreto Federal nº 6.307/2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais, que trata o artigo 22 da Lei Federal nº 8.742/1993. Assim, as alterações se fazem necessárias para adequação da Lei Municipal em alinhamento à Lei Federal, sendo essas alterações em cunho estrutural, não afetando a oferta dos servidores benefícios garantidos em lei. Ademais, na tramitação inicial do projeto de lei, a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social foi oficiada pela Câmara Municipal de Vereadores, sendo solicitada, na ocasião, esclarecimento sobre o referido projeto de lei. Em atendimento ao ofício, a Secretaria comunicou ao Conselho Municipal de Assistência Social para conhecimento e providência. Deste modo, o Conselho propôs as alterações do artigo 36 e 37 da Lei Municipal nº 2.397/2020, que foram devidamente aprovadas pelos membros. Assim, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34 e artigo 72, primeiro, ambos da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Câmara Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Itibá, 11 de dezembro de 2020. Mensagem número 060/2020. Encaminha projeto de lei de número 057/2020, que dispõe sobre a regulamentação de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social no município de Santa Maria de Jetibá. A Sua Excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo regulamentar e instituir os benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social, assim como o estabelecimento de critérios e prazos que norteiam a operacionalização dos benefícios eventuais no município de Santa Maria de Jetibá. Assim, tal procedimento é necessário para garantir a concessão dos benefícios eventuais que estão previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, os quais são oferecidos pelo município aos cidadãos e às suas famílias que não possuem condições de arcar por conta própria, com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. Salienta-se que a aprovação desse projeto de lei se faz necessário para a revogação da Lei Municipal nº 1304/2011 e da Lei Municipal 1305/2011, conforme exposto no artigo 86 do referido projeto de lei. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores Santa Maria, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 11 de dezembro de 2020. Mensagem número 061/2020. Encaminha projeto de lei complementar número 058/2020, que altera os dispositivos da lei complementar número 1876, de 15 de junho de 2016, que institui o Código Tributário do município de Santa Maria de Itibá e institui a comunicação eletrônica por meio do domicílio eletrônico do contribuinte, diz o DEC. A Sua Excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo alterar a Lei Complementar Municipal 1876, de 15 de junho de 2016, incorporando as alterações trazidas pela Lei Complementar Federal 175/2020, no que se refere às regras aplicáveis à cobrança do ISSQN, em alteração à Lei Complementar Federal 116/2003. Esta última norma dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessórios do ISSQN, incidente sobre os serviços prestados nos subitens 4.2, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09, na lista de serviços anexa à Lei Complementar número 116/2003, bem como sobre a regra de transição para a partilha do produto da arrecadação do mesmo tributo entre o município local do estabelecimento prestador e o município do domicílio do tomador, relativamente aos serviços de que se trata, cujo período de apuração entre a data da publicação e da lei complementar e o último dia do exercício financeiro de 2022. Em continuidade, esclarece que a proposição legislativa também visa a suprimir algumas omissões e obscuridades presentes na norma vigente, especialmente quando há responsabilidade solidária no reconhecimento do ISS, bem como a instituir o domicílio eletrônico do contribuinte do estudo DEC. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto no artigo 72, incisos 1 e 3 da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Câmara Legislativa, sob o regime de urgência, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica do Municipal. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 57/2020 dispõe sobre a denominação da Rua Valério Orlando de Bruns, em São Luís, nesse município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Valério Orlando de Bruns, com início na Valdemiro Belinque e finalizando nas coordenadas, numa extensão de 181 metros, na localidade de São Luís, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2020. A justificativa. Projeto de Lei de número 57/2020 dispõe sobre a denominação da Rua Valério Orlando de Bruns, em São Luís, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Valério Orlando de Bruns, com início na Valdemiro Belinque e finalizando nas coordenadas, numa extensão de 181 metros, na localidade de São Luís, neste município. Em um breve relato da vida do homenageado, fazemos constar que o mesmo era de origem pomerana, filho de Ernesto de Bruns e Florinda Jacob de Bruns. Era casado com Mineta Bus Brandt e pai de dois filhos, Silvana de Bruns Eget e Vanildo de Bruns. Era membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB. Cumpre ressaltar que o saudoso senhor Valério Orlando de Bruns, ora homenageado, era lavrador e um cidadão exemplar, honesto e trabalhador, sempre com boas ações e pensando sempre em sua comunidade. Faleceu em 17 de agosto de 2002, aos 48 anos de idade, deixando saudades em todos os que conheceram. Desta forma, por toda a contribuição que este estimado cidadão fez pela nossa cidade, Fique esta homenagem com a presente denominação e conte com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2020. Autor do projeto, vereador Hilário Benink.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exarem o parecer. Oradores no pequeno expediente, nós não temos nenhum, temos 3 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador do grande expediente, Adair Lur.
Cumprimentar nossos vereadores e vereadora, cumprimentar também ao público presente, o funcionário da Câmara, doutor Luiz Mil, em nome dele, todos que estão aqui presentes. Bom, presidente, que me traz aqui na tribuna, primeiramente eu queria comunicar a Adriano que, se ele pudesse passar a máquina na estrada de Rio Triunfo, Rio Claro, Alto Jequitibá, já está quase na hora de novo, porque essa chuva veio trazer um estrago já nas estradas, e se ele patrolasse a estrada, já ficava muito bem já de novo. E segundo assunto, presidente, é sobre eles estão reformando o posto de saúde lá de Barra do Rio Claro, só que aquele posto de saúde precisa de uma ampliação, pelo menos de 2 cômodos ainda, de 2 salas, porque a demanda lá é grande, é mais de em torno de 1.000 famílias que estão sendo atendidas lá, e o espaço é pequeno, está faltando pelo menos 2 salas. E eles estão reformando lá, estão pintando, se pudesse incluir agora já e ampliar aquelas 2 salas. Eu fiz a indicação aqui, eu espero que a secretária de saúde atenda os pedidos da população lá e que faça a ampliação do posto lá, porque é necessário mesmo. E em questão da reforma agora, o público vai ser atendido aqui no Potrates, só que eu acho que o médico ele podia atender lá em cima, ele podia atender lá na escola do Augusto Roger, da escola Barra do Rio Claro lá, ou se não na igreja de Missouri, eles podiam arrumar um lugar onde o médico ia atender aqui em cima, porque fica muito para baixo ali, fica muito longe, tem muita gente que vai de bicicleta a pé e não tem condição de chegar até lá. E o dentista, não, o dentista acho que é necessário fazer aqui embaixo mesmo, porque não tem condição, né? Dentista tem que ter uma sala apropriada para isso, né? Com aparelhagem e água. Mas essa era a minha fala, presidente. Eu espero que a secretária acate o nosso pedido lá, da comunidade lá de Barra do Rio Claro, e que faça a ampliação, porque é necessário essa ampliação. Muito obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Hilário Benin.
Cumprimento o presidente desta casa, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro vice-presidente Valdivino Mantos, meus colegas vereadores Adair Lourdes, Clóvis Brown, Florentino Laus, Jean-Jacques Laus, Joel Ponant, Selene Jasta e Rogério Gomes, Nelson Mieting e Alindo Rebeca. Com muita alegria, hoje cumprimento os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Também quero cumprimentar especial, que fez parte da minha vida, doutor Luiz Mil, em seu nome, cumprimento todos aqui presentes. Eu também não poderia deixar de falar sobre os funcionários desde 1989, quando eu assumi esta Casa de Leis. A primeira secretária da Casa era Cildinha e Dalila, presidente Hilário Rübko. Eu tenho muita saudade de deixar essa casa, muita saudade, é verdade. Eu quero também agradecer meus 500 eleitores fiel que eu tive ainda durante 32 anos, mas eu já tive esses homens, talvez muitas das vezes, eu quero agradecer de coração esses 500 votos que eu tive. Eu deixo com muita saudade essa casa, a partir de janeiro, não vou estar aqui mais. Semana que vem eu vou falar sobre os funcionários que eu acompanhei durante esses 32 anos que estão aí, mas semana que vem eu vou falar. Eu só quero lamentar uma coisa muito triste. Eu sempre lutei em prol da Concertina e Pomerana. Eu não tive um prefeito nem um secretário que me ajudou de botar um professor para ensinar os meninos a tocar concertina. E se nós continuar desse jeito, daqui mais 10, 20 anos, não vai ter mais um tocador de concertina. Eu quero pedir aos vereadores que vão assumir ano que vem, lutem em cima da concertina. Mas eu tenho certeza, já conversei com o professor, eu não morri. A partir de fevereiro, se a pandemia deixar, eu vou contratar um professor da minha conta, do meu dinheiro. Eu vou pagar do meu dinheiro, não preciso de secretária nem do prefeito, porque eu vou ensinar. Eu tive 2 anos no Luiz Potratos, encontro de concertina, o professor de concertina está gravado, pode procurar aquele Bolt, Martin Bolt. Ele foi várias vezes filmar nós tocando. Eu tinha 18 alunos, eu nunca esqueço. Lá saiu 10 tocadores bons, mas não morri. A partir de ano que vem, 2021, se Deus me der saúde, eu vou contratar um professor de concertina e eu vou chamar os meninos que realmente querem aprender a tocar concertina e eu vou deixar o professor na mão deles e eles vão aprender. Que é tão difícil também não. Muito obrigado a todos, os ouvintes da Rádio Pomerana. Muito obrigado, meus 500 votos que eu tive aqui nessa, no meu povo de Santa Maria. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantzke.
Cumprimento nosso presidente, Amar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, nosso controlador, nossos funcionários dessa Casa de Lei, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui na tribuna. No nosso município tem um senhor chamado Gildásio Picoretti. Ele botou meu vídeo e recebi muitos críticos sobre minha fala, doutor Luiz Mil, durante a semana. Durante a semana, a notícia foi minha fala da semana passada. Mas eu quero pedir para essas pessoas que criticaram, pedir e falar para eles. Eu não sou um vereador que cancela festa e forró. Nós temos autoridades maiores no nosso município que cuidam dessa parte. Não é vereador que cuide, não. Eu só pedi. Nós temos o promotor que cuida disso. E nós também temos a vigilância sanitária, doutor Luiz Mil. Imaginem, senhores, se não, essas montes de festa que estavam marcadas, se não fossem canceladas. Nós estamos com 88% dos leitos ocupados no nosso estado. Eu gostaria de pedir esse tal de Gildásio Picoretti. Se um da família dele precisar uma UTI, e se tiver cheia, será que ele vai marcar forró? Será que ele vai marcar festa para levar esse paciente? Festa, doutor Luiz Mil, vereadores, a gente vai quando você está bem de saúde. Mas agora não é momento de festa. Agora não é momento de festa, doutor Luiz Mil, agora nós temos que aguardar um pouquinho, que o presidente já está pensando em vacinar as pessoas ano que vem, ele está achando que vai começar em fevereiro, eu não sei se é verdade. Eu gostei muito da ideia do nosso ministro Lewandowski, eu vi uma matéria, que ele deu 48 horas para o secretário da Saúde, para ele, pelo menos, não ter que se manifestar que dia vai começar a vacina e que dia que vai terminar. Então, agradeço ao ministro, porque, de vez em quando, muitas vezes, o presidente também está com um pouquinho de picuinha política. Por isso, as coisas ainda não estão funcionando melhor. Mas eu quero... Eu quero falar para todas as pessoas que vivem de festa, talvez não vivem, talvez tenham outros trabalhos para fazer. Enquanto isso, vamos, né, tentar passar com menos e fazer outros trabalhos. essas pessoas que é músico do nosso município, eu garanto para eles que eu nem um momento fui contra uma festa, um forró. Mas agora não é momento, doutor Lismil. Agora não é momento. Também foi falado durante a semana naquelas comentários no Facebook sobre meu aniversário, doutor Lismil. Mas eu quero deixar bem claro para esse povo que tanto falou de mim essa semana, doutor Lismil, que foi uma festa em família. Não tinha nenhum convite para chamar o povo de Santa Maria para forró na minha casa. Aqui tem tantos amigos meus, nenhum eu tenho certeza que foi chamado aqui, que está aqui. Nenhum foi chamado. Então eu tenho um espaço na minha casa, doutor Lismil, onde que, né, é um lugar arejado, vento, né, corre, né, e é um lugar assim, eu não tenho muito espaço no terreiro para estacionar carro. Aí também comentaram que foi acionado a polícia. Sim, as polícias vieram. Mas tem um cidadão lá em São Sebastião, doutor Lismil, ele achou que tinha que apagar a minha estrela para dele brilhar. Isso não aconteceu, doutor Lismil. Esse cidadão, ele veio candidato também. Mas ele pressionou a polícia para ir lá em casa. Mas no meu espaço, doutor Lismil, se tiver 10, 12 carros, o terreiro está cheio. O terreiro está cheio. Quase os dois carros de polícia não coube lá quando eles vieram. Quase não couberam. Mas também tem uma diferença, doutor Lismil. Eu tenho 4 carros velhos. Os meus filhos, cada um tem um carro velho. Já é 8. E se vier meus dois irmãos que moram próximo vieram com os carros deles, são 10 carros, não tem, já completou o terreiro lá em casa. Então não foi nenhum convite chamando o povo de Santa Maria para a festa, para forró, não. Eu quero deixar bem claro para esse povo que tanto comentou essa semana, falando pelos cotovelos, ex-vereadores falando abobrinha que nós tivemos nessa casa no mandato passado. Eu espero que eles ouvem. E também pega esse vídeo de novo e coloca durante essa semana no Face, para todo mundo dar os comentários deles sobre a minha fala. Que agora, doutor Lismil, não é hora de festa, não, doutor Lismil. Agora é hora de cautela. Vamos ter cautela. Que nós temos, doutor Lismil, hoje nós já temos, esse dia nós tínhamos 60, acho que foi no sábado, domingo. Hoje nós temos 88 casos confirmados, assim, ativos no nosso município. 10 hospitalizados. 78 em isolamento. Então, quero deixar bem claro para esse povo que gosta de falar muito pelos cotovelos, que se informe primeiro sobre a minha pessoa. Se informe. Então, quero deixar também para esse cidadão que pediu para a polícia ir lá em casa no meu aniversário, que minha estrela continua brilhando. Eu não sei o dele. Espero que Deus também, né, deixe a estrela dele brilhar, né, e dá muita saúde para esse cidadão. Então, essa é a minha fala, doutor Lismil. Agradecer muito o nosso promotor e os nossos vigilantes. Agradecer muito que aconteceu o cancelamento dessa monte de festa que estava marcado, porque nós estamos 88 dos UTI ocupados. Imagino, eu vi uma matéria esses dias, doutor Lismil, 100% dos infectados hoje é dos jovens. Eu olho o perigo que nossos idosos correm em casa, quem tem filhos, sai para balada, sai para as festas. E né, os velhos, muitas vezes, não, né, estão em casa inocentes, mas o vírus, você sabe como é que é. O vírus pega. Então, quero deixar muito claro e pedir para esse senhor Gildásio Picoretti, para botar meu vídeo para todo mundo também poder comentar durante a semana. Também deixar claro que não tem nada as pessoas que fazem festa forró. Mas agora não é momento. Agora temos a aguardar. Daqui uns dias nós vamos ter vacina, nós vamos voltar todo mundo a ser feliz. Imagine se alguém da família dele, né, pegar esse vírus e chegar a falecer. Será que eles vão gostar? Então, essa é a minha fala de hoje. Muito obrigado a todos.
Vereador Valdivino, se me permite uma colocação.
Permito.
Eu concordo com vocês sobre essas festas aniversário. Até bares que você pode ir final de semana, né, que está tudo cheio. Isso que está fazendo o coronavírus aqui no município aumentar. E daqui a pouco, quem vai pagar o pato é o pobre do comércio de Santa Maria. Aumenta muito o caso, o comércio tem que fechar, tem que fechar. Eles que vão pagar, acabar pagando o pato.
E ontem eu vi uma coisa muito triste, vereador. Eu fui na igreja, tinha 20 e poucas pessoas dentro da igreja. Se fosse um forró, um aniversário, tinha mais de 1000 pessoas. E ontem, na minha comunidade, na minha igreja, tinha 20 e poucas pessoas na igreja. Eu fiquei muito triste quando eu vim aquele... a pastora dando culto para 20 e poucas pessoas. Obrigado pela parte, vereador.
Está bem, Álvaro. Eles criticaram do jeito que eu falei o nome do bar do homem lá em cima, mas o nome do bar lá é Brejos Bar. Não é outro bar, não. Os caras criticaram, assim, né, que eu falei mal do lugar dele. Não falei mal. Eu só falei do espaço. Ele não tem espaço para agora fazer festa. Ele fez festa livre, não tem festa aberta. Ele queria fazer, mas não deu certo. Graças a Deus foi cancelado. Porque lá ia mais ou menos 3, 4 mil pessoas, Hilário. E não tem cabimento. Não tem. Então, eu quero deixar minha fala para essas pessoas que criticaram muito durante a semana. Mas eu não tenho medo, não. Aqui sou um vereador, foi eleito pelo povo mais uma vez. Aqui eu falo. Aqui eu não escondo, não. Meu muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Coloque em votação as seguintes indicações. Primeiramente, eu quero agradecer nosso secretário da Educação, doutor Enoch, que está aqui presente. Nos honra muito a sua presença aqui na Câmara. Indicação número 38/2020, que indica a reforma da grama sintética do campo localizado em Santa Luzia, de autoria do vereador Hilário Benin. Indicação número 39/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um redutor de velocidade quebra-mola em frente ao bar, parada obrigatória, próxima subida para a cerimonial Espaço Solar, de autoria do vereador Joel Ponat. Indicação número 40, que indica ao chefe do Poder Executivo a abertura e pavimentação asfáltica da rua Henrique Alvim Fernandes Krause, com início na rua Augusto Alberto Henke e término à ladeira Manuel Candeia, de autoria do vereador Joel Ponat. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós não temos nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 21 de dezembro de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.